Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Canal Saúde de hoje, vamos falar sobre hérnia de disco, né? Que é um dos problemas mais comuns nos consultórios de ortopedia. Para você ter uma ideia, o termo hérnia de disco se refere a um fragmento desse disco, né, da coluna, que se desloca em direção às raízes nervosas no interior da coluna vertebral. O tratamento cirúrgico se reserva àqueles casos, né, de 10% a 20% que não melhoram com o tratamento conservador ou em pacientes que apresentam perda da força progressiva. Para esclarecer, dar detalhes sobre tudo isso, como é feito a abordagem, prevenção, tratamento, até o processo cirúrgico, nós estamos com o Dr. Carlos Romeiro, ele é ortopedista especializado em cirurgia da coluna com a gente, é o nosso convidado de hoje. Dr. Carlos Romeiro, muito boa tarde, prazer tê-lo no Canal Saúde, aqui na Rádio Folha FM, agradeço desde já pela atenção de sempre aqui com a gente. Boa tarde.
Boa tarde, Jota. Boa tarde, Jota. Enorme estar com você aqui na Folha, poder falar um pouco sobre essa doença que acomete tanta gente e ainda é tão pouco conhecida.
Muito bem. Lembrando que você pode nos acompanhar pelo rádio, Dial 96,7, mas também pode nos ver, nos assistir pelo YouTube, no youtube.com/folhadepernambuco. E também no Facebook, Rádio Folha FM 96,7. Isso dito, isso posto, doutor Carlos Romeiro, vamos falar um pouco desse deslocamento. Hérnia de disco é uma fragmentação, não é, do anel da coluna, é um crescimento desordenado desse anel, alguma pancada pode levar à hérnia de disco, não necessariamente. Estou fazendo perguntas de um leigo para que o senhor possa passar para o nosso ouvinte, espectador, justamente sobre esse aspecto, para deixá-lo situado, hein?
Oi, Jota, veja só, a palavra hérnia em medicina, a gente precisa entender primeiro, hérnia em medicina se refere a qualquer estrutura que se deslocou do seu lugar original. Por exemplo, quando a gente fala, uma coisa que é muito frequente e que a população conhece, quando a gente fala em hérnia umbilical. A hérnia umbilical é aquele o umbigo da pessoa bem crescido que o conteúdo que está dentro do abdômen está querendo sair pela parede abdominal. Então, quando a gente fala de hérnia de disco especificamente, a gente tem que entender que o disco intervertebral, que é uma borrachinha que se interpõe entre as vértebras, que são os ossos da coluna, ele está em toda a coluna e isso permite um amortecimento. Toda vez que a gente anda, a gente está utilizando esse disco vertebral, quando a gente corre, quando a gente anda, quando a gente senta, toda vez que a gente mobiliza o tronco, a gente está utilizando esse disco intervertebral. E como toda peça de amortecimento, de uma forma geral, ela pode sofrer com o tempo sinais do tempo, sinais de desgaste, e ela pode desgastar. Com o desgaste do disco, algum fragmento desse disco pode se descolar, se deslocar e bater na raiz nervosa, que são os nervos que estão dentro da coluna. Então, isso é a hérnia de disco. Então, a hérnia de disco é um fragmento do disco que se desloca do seu local original e comprime um nervo na região da coluna, sendo muito frequente na região lombar, que é a região da cintura, e também na região cervical, que é a região do pescoço.
Muito bem. Até aproveitando, doutor Carlos Romeiro, o senhor falou aí questão cervical, lombar, tem também no tórax, é isso, né?
Tem. A coluna da gente ela é dividida em segmentos. O segmento cervical, que está no pescoço, o segmento torácico, que é a região do tórax, o segmento lombar, que é da cintura, e tem a região do sacro e cóccix, que está no anel pélvico. A hérnia torácica existe sim, Jota, a hérnia torácica, mas é muito mais rara, é bem menos frequente do que a hérnia cervical e lombar. Isso é fácil de entender. A hérnia acontece onde tem muita mobilidade. Então, a região cervical, que a gente mexe o pescoço, vira a cabeça para um lado e para o outro, a gente flexiona a cabeça, tem muita mobilidade. A região lombar tem muita mobilidade. A região torácica tem pouca mobilidade, porque ela está envolta pelas costelas, que a gente chama de gradil costal, e que se prende aqui na frente do corpo, no ossinho chamado externo. Então, a mobilidade é pequena. Com essa mobilidade pequena, você tem uma chance menor de ter. Não significa que não tem, mas é uma coisa bem rara em relação à frequência que existe na hérnia lombar e cervical.
Muito bem. Agora, por ser em várias partes, né, da coluna, né, mais próximo do pescoço, enfim, do tórax, lombar, Elas diferenciam muito nos sintomas, geralmente acompanhada de dor. Dor em que região? Isso pode diferenciar, doutor Carlos?
Sem dúvida nenhuma. Olha só, Jota. A coluna da gente, a gente pensa na coluna como um quadro de disjuntor de uma casa. O quadro de disjuntor, ele espalha o sistema elétrico da casa. Quando a gente tem um fiozinho que vai para o banheiro, um fiozinho que vai para o quarto, um fio que vai para a sala. A coluna da gente seria mais ou menos isso. A gente tem cada nervinho que sai da coluna da gente e vai para uma região específica do corpo. Na região cervical, saem nervos do lado direito, que vem se direcionam para o braço direito, saem nervos do lado esquerdo, para o braço esquerdo, e na região lombar, esses nervos saem para as pernas, perna direita e perna esquerda. Então, quando a gente tem uma hérnia, a hérnia, ela comprime um nervo específico. Então, ela vai dar dor, perda de força, alteração de sensibilidade na região daquele nervo específico. Então, é como se você tivesse um quadro de energia onde um disjuntor deu problema e é o disjuntor do banheiro. Então, só vai faltar luz no banheiro. Então, a hérnia, quando ela comprime um nervo. Então, a gente vai ter dor ou na perna direita, ou na perna esquerda, ou no braço direito, ou no braço esquerdo, e numa região específica desse membro.
Muito bem. É até importante o senhor dar esse exemplo prático, né? Porque todo mundo conhece, enfim, e aí a gente tem uma noção real de como é afetado. Agora, quando a gente fala de dor, é única e exclusivamente a dor nessa região? Pode ter outra característica, dormência, formigamento, ou não? É mais especificamente a dor, doutor Carlos?
Sem dúvida, o que incomoda muito o paciente, a dormência também incomoda, mas quando a gente acomete uma raiz nervosa, um nervo, a gente pode ter três sintomas. A gente pode ter a dor decorrente da compressão do nervo, a gente pode ter perda de força, porque assim como essa raiz nervosa, ela é responsável pela sensibilidade dessa região, ela também é responsável pela motricidade. Então, um determinado grupo muscular pode ficar sem inervação e a gente ter perda de força em determinada região. E o terceiro sinal é a alteração de sensibilidade na região da pele dessa região, que a gente chama de parestesia ou disestesia. Então, o paciente geralmente chega para a gente com queixa de dor intensa, por exemplo, na panturrilha, na batata da perna, com perda motora, com a incapacidade, por exemplo, de efetuar marcha na ponta dos pés, e chega também com a área de dormência. E o objetivo realmente é a gente entender qual é a queixa principal do doente para poder tratar de forma adequada.
Entendi. Agora, isso tudo se faz necessário com um diagnóstico preciso. Como é feito esse diagnóstico? É através de algum exame específico? Por exemplo, uma simples modo de dizer, viu, doutor Carlos? Radiografia pode constatar se tem alguma hérnia de disco ou não? Se faz necessário também a conversa, a anamnese com o paciente? Fale um pouco sobre isso.
Então, sem dúvida nenhuma, o diagnóstico é 95% clínico, 5% feito pelo exame complementar. Então, o paciente com hérnia de disco, ele tem que ter o quadro clínico compatível com hérnia de disco. Porque isso é tão importante, Jota, porque se eu fizer ressonância em massa, que ressonância é o exame padrão ouro aí para fechar o diagnóstico, se eu fizer ressonância em massa, fizer ressonância em 200 pessoas assintomáticas que não estão sentindo nada, eu vou encontrar mais ou menos em torno de 20% de hérnia de disco. Então, a gente não pode tratar o exame em si. Então, a gente precisa ter um quadro clínico clássico, que é aquele paciente, no caso da hérnia lombar, que tem uma dor lombar que irradia pela perna inteira e que tem dormência, que pode chegar a ter perda de força. Na suspeita diagnóstica, a gente parte para o exame. O exame realmente para a gente ver a hérnia é a ressonância. O raio-x pode elevar a suspeita através de achados indiretos. Alteração do espaço do disco, porque o raio-x a gente vê o osso, a gente não vê o disco nem o nervo. Mas quando a gente vê um espaço de disco diferente, a gente vê uma perda de alinhamento das vértebras, a gente pode ter essa suspeita por sinais indiretos. Mas o diagnóstico é fechado com a ressonância. Então, 95% clínico e 5% a ressonância. Isso é tão importante, por exemplo, eu atendi uma paciente hoje, que ela chegou sem queixa nenhuma de hérnia de disco, nenhuma queixa de hérnia de disco. Mas ela fez uma ressonância e tinha uma hérnia lá. E isso é muito arriscado, porque termina fazendo até mesmo uma cirurgia desnecessária. Então, eu expliquei para ela que o quadro que ela estava sentindo não tinha uma correlação com aquela hérnia, que aquela hérnia era um achado de exame, que não deveria ser, nesse momento, valorizado. Então, a gente não pode dar o diagnóstico baseado único e exclusivamente no exame de imagem, na ressonância. Senão, a gente tem a chance grande de errar.
Perfeito. O senhor falou aí de cirurgia desnecessária. Quando ela é necessária? Se não tiver cirurgia, existem outras formas de tratamento? Fale um pouco sobre isso, doutor Carlos Romero.
O tratamento a gente escalona, a gente começa do tratamento mais simples até o mais complexo. A gente nunca começa do mais complexo. Então, eu não vou pegar um paciente com hérnia de disco e de cara indicar cirurgia, só se tiver algumas outras alterações que eu vou falar. Então, tratamento inicial, sempre remédio, fisioterapia. Em caso de não ter resultado com esse tratamento mais simples, se parte para o segundo degrau, que a gente parte para procedimentos de infiltração. E o terceiro degrau é a cirurgia. Quando é que se opera, J. Batista? Isso aí é uma coisa que todo mundo pergunta. Há 30 anos, a indicação de cirurgia de hérnia é a mesma e não mudou. Há 30 anos, que são três indicações. Então, se você tiver uma dessas três, se pensa em cirurgia. Não precisa ser as três. Uma das três já é o suficiente. A primeira é um déficit motor progressivo. É aquele paciente que realmente perdeu a força da perna e que precisa ser operado, porque senão não recupera a força. A segunda é uma síndrome rara, que a gente chama de síndrome de Calder-Keener. É quando a hérnia é tão complexa que a pessoa comprime os nervos que controla os esfíncteres. E com isso, o paciente perde o controle de esfíncteres. Ou seja, é esfíncteres que a gente fala esfíncter urinário, tá certo? Esfíncter retal. Então, o paciente chega e diz assim, olha, eu tô me urinando sem controle, eu não tenho controle mais sobre minha urina. Precisa operar rápido, porque senão não recupera, porque os nervos que controlam aquilo estão acometidos. E a terceira indicação é uma indicação extremamente subjetiva, que é dor. Então, quando é que a gente opera por dor? Quando o paciente diz assim, olha, eu não aguento mais. Eu já tomei remédio, já fiz fisioterapia e chegou no meu limite. Então, é essa a hora que ia operar. Então, as três indicações. Dor que não responde aos tratamentos não operatórios, síndrome de Calder-Keener e déficit de motor. Então, são esses os três momentos que a gente parte para a cirurgia.
Agora vem a pergunta que eu acho que de 10 pacientes, 11 lhe faz a pergunta. Doutor, a cirurgia corre risco? É perigosa? Eu posso ficar numa cadeira de rodas, enfim, o que vocês passam com relação a essa pergunta, porque mexe justamente com a coluna, com movimentos, enfim, doutor Carlos.
Isso é muito interessante, realmente existe um mito que a cirurgia de coluna é uma cirurgia perigosa, né? Ou arriscada, muito, doutor, a cirurgia isso. Arriscada, eu falo, ó, arriscado é você voar De avião, comigo dirigindo, que eu nunca fiz uma aula de pilotagem. Então, eu não sei guiar avião. Isso é muito arriscado, né? Então, a cirurgia de coluna é uma cirurgia de hérnia de disco, cirurgia não é segura, não, J. É extremamente segura. Existem todo procedimento médico, sem exceção, tem riscos. Entenda, ser seguro não é ser isento de riscos. Todo procedimento cirúrgico, seja qual for, arrancar uma unha, arrancar um dente, tem seus riscos. Então, a cirurgia de coluna tem riscos controlados, mas é uma cirurgia extremamente segura. Então, muitas vezes o paciente chega para mim com um déficit motor, sem mexer a perna, e diz, doutor, eu corro risco de ficar aleijado na cirurgia. Ele diz, tenha calma. Se você for avaliar, é aleijado você está agora, se você não resolver seu problema. Né? Então, a gente precisa resolver esse problema rápido. Então, é uma cirurgia segura, é uma cirurgia que é feita hoje com formas minimamente invasivas. Hoje, a gente faz uma cirurgia de hérnia disco lombar com incisão de 0,8 centímetros. Coloca uma câmera e opera, 0,8, menos do que 1 centímetro. Então, com alta no mesmo dia, com mobilização precoce, então é uma cirurgia realmente que, se bem indicada e se bem realizada, tem riscos extremamente controlados.
Uhum. Agora, doutor Carlos Romero, isso, ou esse padrão ouro que o senhor falou agora há pouco na entrevista, isso está à disposição também na rede pública hospitalar? O SUS realiza, é o mesmo padrão, não necessariamente? Fale um pouco sobre isso.
Não, o SUS ainda não realiza a cirurgia endoscópica de coluna. Ele realiza a cirurgia que a gente... Na realidade, a cirurgia endoscópica, que é essa que eu falei de 0,8, é a mesma cirurgia que a gente fazia antes, que era microdissectomia. A diferença é que uma a gente abria e operava com um microscópio ou com a lupa, e hoje a gente opera com vídeo, então faz uma incisão menor, mas a cirurgia consiste na mesma coisa, que é tirar o fragmento de disco. O SUS não contempla ainda a cirurgia endoscópica, porque na realidade a cirurgia endoscópica, apesar de ter no mundo inteiro cerca de 20 anos, e no Brasil cerca de uns 8 anos, ela foi agora há pouco homologada pela ANS, Agência Nacional de Saúde, e entrou no rol de procedimentos obrigatórios dos planos de saúde, ou seja, De novembro passado para cá, se tornou obrigatória a cobertura pelos planos de saúde. Até então, nem os planos cobriam. Se o paciente quisesse fazer essa cirurgia, teria que pagar por fora. Mas desde novembro está obrigatório. Então, eu acredito, como no SUS as coisas chegam um pouco mais lento do que no sistema privado, eu acredito que nos próximos anos, eu não vou ser otimista, vai sair meses, mas eu acredito que nos próximos anos vai entrar sim no rol de procedimentos do SUS.
Perfeito, tomara, né? Como sempre, a gente observa que leva um tempo, mas chega, não é? Justamente ao SUS, depois de algum tempo na rede privada. Doutor Carlos Romero, outro detalhe também. Uma pessoa que tem problema de hérnia de disco e é obesa, uma pessoa que tem problema de hérnia de disco e tem outros fatores aí, como diabetes, outras doenças correlacionadas. É mais complicado de tratar, como é feita a abordagem para esse tipo de pessoas, hein?
A gente precisa colocar isso numa balança, né? Os riscos de um lado e os benefícios do outro. E a gente vê para que lado essa balança pende, né? Se a gente pega um paciente de alto risco, tá certo? Um diabetes descompensado, que está completamente descompensado, realmente você precisa postergar o procedimento cirúrgico para que ele esteja compensado. Mas o fato de ser hipertenso diabético, isso não contraindica a cirurgia. Na realidade, isso aumenta os cuidados que a gente precisa ter com esse paciente. Então, a gente precisa compensar as comorbidades do paciente, comorbidades cardíacas, diabetes, hipertensão, para que ele esteja em condições. Uma vez que a cirurgia é feita com baixo tempo cirúrgico, a gente não submete esse paciente a horas de centro cirúrgico. É um procedimento que é feito em menos de 1 hora, em média. Então, a gente consegue sim operar. O que modifica muito nesses pacientes é o pós-operatório, né? Porque esses pacientes tendem a precisar de um pouco mais de fisioterapia devido à obesidade, devido a tudo isso. Eles têm um sistema locomotor de musculatura um pouco mais comprometido, então precisa de uns cuidados mais intensos no pós-operatório.
Muito bem, doutor Carlos Romero, estamos chegando ao final de nossa entrevista do Canal Saúde de hoje. Quer tocar em algum assunto que a gente não abordou, que o senhor acha importante? Fique à vontade.
Uma coisa muito importante. Importante de hérnia que a população precisa entender é o seguinte: muita gente chega aqui no consultório e diz assim, eu tenho hérnia há 10 anos. Hérnia de disco, minha gente, não é uma doença crônica. Hérnia de disco tem começo, meio e fim. Então, existem outras doenças na coluna que são crônicas, que causam dor a longo prazo, mas hérnia de disco é uma doença autolimitada. O paciente entra naquela crise, se em 6 meses ele aguentar a dor, a crise vai se embora, se ele não aguentar a dor, ele precisa operar. Então, ela tem começo, meio e fim. Ninguém tem hérnia de disco há 10 anos. Ah, não, mas eu fiz um exame há 5 anos atrás e apareceu hérnia. Olha, você tinha hérnia há 5 anos atrás. Se fizer outro exame hoje, você não tem. Você tem outras coisas. Pode ter discopatia degenerativa, o famoso bico de papagaio, pode ter N outras coisas, mas a hérnia é autolimitada. Então, se você tem dor crônica e ultrapassa 3, 4 meses, que dói todos os dias, que incomoda todos os dias, é preciso investigar outras causas, principalmente que a gente chama de dor crônica, que é uma doença, e não hérnia de disco em si. Então, a hérnia é uma doença autolimitada, é uma doença benigna em sua maioria, onde 80% a 90% responde ao tratamento conservador, menos do que 15% vai para a cirurgia. Então, é uma doença que não é limitante em sua grande maioria.
Eu dei um exemplo, né, de hoje atendeu uma paciente que tem ela, mas que não tem sintoma algum, né?
Não tem
Então,
sintoma algum.
É um caso prático disso que o senhor relatou agora há pouco. Muito bem, doutor Carlos Romero, onde encontrá-lo nas redes sociais ou telefone do consultório, fique à vontade.
Jota, eu tenho uma clínica em Recife, o INCOR, o Instituto de Coluna e Ortopedia Especializada. Estamos abrindo agora em Olinda também, né? Para o pessoal de Olinda, a gente está abrindo aí em
Legal.
Olinda. E atendo também na clínica de Caruaru. Me acha, a forma mais fácil de falar diretamente comigo, não tem intermediário, é no Instagram. Meu Instagram é o @drdoutor.carlosromero. Quem quiser pode falar diretamente comigo, sou eu mesmo que respondo todas as perguntas.
Muito bem. Doutor Carlos, muito obrigado mais uma vez pela atenção de sempre aqui com o Canal Saúde na Rádio Folha. Um abraço para o senhor, como eu digo sempre, para todo mundo. Saúde e vacina. Até o próximo encontro.
Muito obrigado.
Muito bem, está aí o doutor Carlos Romeiro, né? Ele que é ortopedista especializado em cirurgia da coluna, foi o convidado de hoje do Canal Saúde. Agradecendo a você, ouvinte Folha, pelo Daio 96,7. Agradecendo também você que nos assistiu pelo youtube.com/Folha de Pernambuco ou no Facebook, Rádio Folha FM 96,7. Vamos ficando por aqui com...
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.